Maravilha, pessoal. Estamos começando aqui mais um estudante de verdade. Estudante de verdade, muito bom. E aí, pessoal? Galera do YouTube, já está ao vivo, galera do Instagram. Podem ir pro YouTube, tá? Aqui no YouTube eu consigo ver as perguntinhas e a gente vai conversando e respondendo. Tá bom? Isso aí. Rapaziada, link tá na bio. Muito bem. Hoje estou especialmente trajado aqui de Atlético Mineiro. Zé Roberto, você gosta de Atlético Mineiro? Não sei, cara. Isso aqui é uma camisa que um amigo meu me deu, né? E falei que ia homenageá-lo hoje, então estamos aqui. Pode mandar no Cruzeiro, que eu gosto muito do Cruzeiro. Eu torci um pouco pro Cruzeiro, sei lá, quando tinha 12 anos. Assim, porque ele era azul, entendeu? Sempre fui Flamengo, mas Cruzeiro também já foi contemplado aí pelo meu ler repetir, beleza? Gostava muito dele. Maravilha. Então, mas hoje estamos aqui de Atlético Mineiro, beleza? Pessoal, tema muito importante hoje, né? Tema muito importante hoje, como gostar de estudar, né? Como gostar de estudar é um problema real que a gente tem. E recentemente eu tive refletindo, meditando sobre alguns pontos, e me parece que e me deram novas luzes sobre isso, tá bom? Em geral, eu vou por um caminho, mas hoje eu vou em outro caminho que eu acredito realmente que vai ajudar vocês aí, vai dar várias luzes, um novo entendimento para vocês conseguirem efetivamente estudar mais e evoluir. Tranquilo? Olha só. Quando a gente fala do verbo gostar, né? Isso obviamente vem do latim gustus, vem do latim gosto, né? Então o que é gosto? Gosto é paladar, sabor, né? Então normalmente a gente gosta do que é gostoso. Olha que redundância idiota. Mas a gente gosta do que é gostoso, do que é saboroso, né? Hoje mesmo, de tarde, estava passeando com a Carol resolvendo uma pendência lá. Vamos resolver rápido o negócio. E aí a gente foi tomar um café, né? E aí eu pedi, cara, um negócio bom pra caraca, do Bendito. Era. Cara, era leite, era um, tipo um leite com café batido com Nutella e. Nutella e. Cara, ovo maltine, ou seja, porra, gostoso demais, gostoso demais. Mas, claro, excessivamente caro, né? Excessivamente caro, na minha opinião. Pela 20 e poucos reais. Over, né? Quando acaba, tu se arrepende. Mas era gostoso pra caramba. Só quando é que tu vai gostar disso? Agora, hoje eu quero revelar pra vocês como a gente consegue, cara, desenvolver esse gosto. Como é que a gente torna isso bem menos martirizante, essa atividade do estudo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje no Estudante de Verdade. Muito bem, como gostar de estudar efetivamente. Primeiro ponto, pessoal, antes da gente entrar propriamente em como gostar de estudar, eu quero afastar de vocês dois erros principais. Esses erros eu sempre combato eles, eu sempre tento realmente que isso saia do horizonte de vocês, né? Em tudo que eu falo aqui, todos os eventos, aulas de terça e tal. E tanto que quando eu coloquei lá que a aula de hoje ia ser sobre isso, vocês já vieram nos comentários descendo sarrafo. Eu gosto disso, tá? Mas o primeiro ponto é o seguinte: nós não podemos esperar gostar de alguma coisa para fazer. Não podemos. Se a gente está nesse plano aí do gosto ou não gosto, né? Dos gustos, ou como diríamos bregas, dos gostos, a gente não vai andar muito para frente, entendeu? Isso, sei lá, crianças de 2, 3 anos, com mínimo de educação, já perceberam que não dá para fazer só o que a gente gosta. Em síntese, todo mundo aqui já foi condicionado na vida em alguma medida, e já percebeu que a vida adulta, né? Na verdade, a vida infantil, a vida humana, mas, pelo amor de Deus, a vida adulta, ela envolve fazer o que a gente não gosta. Gostar, realmente, a gente gosta, vocês têm razão, de torta de limão, mousse de chocolate, a gente gosta de assistir a Champions League, a gente gosta do Flamengo na Libertadores, quando tudo tá dando certo, a gente gosta de ir pra Disney, né? A gente gosta do Outlet com dólar a dois, isso é o que a gente gosta. Beleza, eu também gosto disso. Agora, não dá para fazer só o que a gente gosta. Não dá por várias razões financeiras, econômicas, temporais, comportamentais, psicológicas, beleza. Mas não dá. Muito bem. Agora, vocês podem pensar, porra, mas o Romário não treinava. Tem gente que é gênio. Pessoal, o Romário diz que não treinava. Não, mas é óbvio que o Romário treinava, né? Óbvio que ele treinava. Ele podia não se empenhar nos treinos, ele podia achar desnecessário concentrar, treinar, ia lá no jogo destruir, porque é gênio, porque é monstro. Agora, cara, se não mantivesse o mínimo ritmo de treinar, ou seja, de fazer o que não gosta, o Romário não tinha chegado a 1.000 gols em lugar nenhum, né? Sem o mínimo de ritmo de treino, a gente fica tosco. Quem joga bola sabe disso. É, eu mesmo jogava bola não sei quantos meses. Fui jogar outro dia uma pelada. Tô acostumado com jogar com os moleques aqui em casa. Me parece o Cristiano Ronaldo com eles, lógico, né? Aí fui jogar uma pelada, pô, parece um idoso, um ex-jogador. Fui dar um pique, porra, não consegue voltar. Tu imagina que vai encobrir o goleiro, dar aquele chutinho rasteiro ridículo. Então, assim, a gente fica tosco. A gente perde tempo de bola. Então, esperar que vai fazer só o que gosta, esquece. Isso aqui não tem como fazer só o que a gente gosta. Todo mundo já percebeu isso, mas é sempre bom lembrar. Segundo ponto. A gente também não pode selecionar com base nos nossos gostos sempre. A gente não pode ficar solucionando com base nos nossos gostos, tá? A gente tem que comer de tudo na vida também. Inclusive, agora, eu tô tentando justamente convencer os moleques disso, de que tem que comer de tudo no prato. É lógico que ele pode gostar mais de purê, mas tem que comer um pouco lá de cenoura, sei lá o que que tem no prato. Assim, é uma coisa chata mesmo. Eu também não gostaria de comer de tudo, mas tem que comer de tudo na vida. A vida envolve comer de tudo. Então, se na vida envolve comer de tudo, obviamente, né? No nosso trabalho, na nossa obrigação, a gente também tem que fazer de tudo. A gente tem que pegar o que a gente não gosta também. Isso faz parte. Beleza. Agora vamos para o cerne aqui da nossa aula, que é o seguinte. Eu tenho uma boa nova para vocês, tá bom? Tenho uma notícia boa, cara. Não vou só ficar aqui batendo, 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 falando que você não pode ficar só ajudando o que você gosta, senão não vai a lugar nenhum. Eu não vou ficar falando para vocês que gostoso é qualquer outra coisa exceto estudar. Isso eu já falei 1 milhão de vezes, poderia repetir aqui, mas hoje eu quero um tom mais propositivo, um tom que faça diferença na vida de vocês efetivamente. Então, a minha boa nova é o seguinte: é possível gostar daquelas coisas que a gente aparentemente não gosta, muito concretamente. É possível que vocês comecem a gostar de estudar. É possível que isso aconteça, é possível que a gente trabalhe isso humanamente e perceba consequências rapidamente. Então é possível passar a gostar de estudar. Você não vai gostar de estudar tanto quanto a Champions League, você não vai gostar de estudar tanto quanto estar na Disney, mas tu vai começar a gostar de estudar e isso vai começar a se tornar algo natural para você, trazendo uma espécie de prazer. Muito bem. Como eu digo isso, pessoal, agora mesmo estava antes dessa aula, eu estava olhando aqui meus livros, né? Recentemente recebi o livro do Gabriel Quintanilha, de Direito Tributário. Tá falando, Manual de Direito Tributário, volume único. Eu tenho o livro dele, tenho do Marcos Abram, que foi meu professor na faculdade, né? E admiro muito os dois, muito bem. E eu pensei, cara, gostaria de ler esse livro de tributário. E eu pensei, caraca, como assim eu gostaria de ler um livro de tributário? Seu Roberto, quando você teve que ler um livro de tributário para a faculdade, você sequer tinha o livro de tributário. Você fazia o resumo na véspera para consultar na hora da prova. E era lícito, tá? Porque podia. Quando você teve que estudar para concurso, tu também usava só material para tapar buraco. Por que que agora tu quer estudar? Gostaria de estudar direito tributário, sentado na piscina, sei lá. Aqui mesmo agora. Por que que eu gostaria? Mas também não enxergo o tempo para isso. Engraçado, alguma coisa mudou, né? Em mim, que é só uma pessoa completamente inepta para estudar, completamente anti-intelectual, por assim dizer, nunca tive um hábito de estudo, nem nada, nada, nada. Mas como é que isso mudou? Então, de faça um resumo na véspera, toscamente, não tenho a menor pretensão de aprender essa matéria, que não vai me servir para nada, para gostaria de aprender essa matéria, embora não vá aplicar diretamente, pela simples razão de gerar um saber. Como que isso acontece? Como que isso acontece? Pessoal, olha só. Um primeiro ponto sensível, né? Um primeiro ponto importante aqui, um primeiro conceito fundamental é a gente entender os nossos desejos. Os seres humanos têm desejos. Os seres humanos têm impulsos. O que é um desejo aqui? O que é um desejo? E a gente quer desejar estudar, não é verdade? Então, o que é um desejo? O desejo é uma manifestação de uma necessidade. Beleza, sempre assim. Se a gente estiver sentado aqui e bater uma fome, a gente vai falar, cara, eu gostaria de ter um Big Mac. Isso pode ser uma necessidade, né? Uma necessidade real, uma necessidade criada, mas a gente gostaria de ter o Big Mac e gostaria de comer aquele Big Mac. Pelo menos eu gostaria de comer o Big Mac. Vocês se são veganos, sei lá o que vocês comem, não sei. Tá? Mas eu gostaria mesmo, né, de um Big Mac e aumentar a batata por R$ 1, que agora tá R$ 2. Cadê o Procon? Tá R$ 2 e aumentar ainda a Coca, essa Coca grande, maravilha. Isso seria uma necessidade minha, eu comeria o Big Mac, maravilha. Isso é assim com tudo na nossa vida. Eu preciso pagar as contas, eu tenho a necessidade de ganhar mais dinheiro. Você aí desenvolve algum desejo de ganhar um dinheiro. Então pode ser um desejo mais prazeroso, pode ser um desejo menos prazeroso, tá? Mas fato é, o desejo aqui pro nosso fim é uma manifestação de uma necessidade, tá? Então percebe que isso sai do homem e vai para fora dele. Então o movimento do desejo é um movimento que sai da gente para fora da gente, né? Os desejos são de vários tipos. A gente consegue escalonar aqui desejos. A gente consegue escalonar desejos, né? Os seres humanos têm desejos de várias grandezas, né? Ao passo que os animais e outros seres, principalmente os animais, naturalmente, têm desejos menores. Então, um bicho tem desejo de quê? O bicho tem desejo relativo à sua sobrevivência. O bicho tem desejo de procriar, contar um si. O bicho tem desejo de comer, né? Matar a fome, matar os outros bichinhos lá. Tem desejo de dormir. Muito bem, esses desejos nós temos também, são necessidades. Agora, o ser humano, gente, não é bicho só, né? A gente não pode limitar a esses desejos com aquilo que nos move, aquilo que nos tira de dentro e não de novo para fora do mundo. Então, vamos lá. Que tipos, então, de desejos são esses, Roberto, que o ser humano tem que os bichos não têm? Primeiro, um desejo de saber, que é o que a gente vai falar aqui objetivamente. Todo mundo tem um desejo de saber. Tá? Além disso, a gente tem um desejo de sociabilidade, a gente tem um desejo de socializar, de resenha, né? A gente tem um desejo de resenha. Quem não gosta de estar com amigos? Pode ser um cara mais outgoing, pode ser um cara mais introvertido, mas nós temos aí um desejo de socializar. Isso é normal nosso. Os bichos não ficam socializando, né? Não tem chopada para boi, né? Isso é só para ser humano mesmo. Então, muito bem, a gente quer socializar. A gente tem desejo também de ordem espiritual. A gente pode não gostar, mas a gente sente um desejo de rezar, por exemplo, a gente sente um desejo de transcendência, a gente sente um desejo de honra, a gente sente um desejo de legado, né? Pô, você acha que o Leão Marinho está preocupado com o que as próximas gerações vão achar dele? Ele está nem aí, ele está preocupado só em estar presente aqui o máximo possível antes de chegar às próximas gerações, tá? Então a gente tem desejos superiores aos desejos simplesmente dos bichinhos. Então é isso que a gente precisa desenvolver para a gente conseguir chegar a ter um desejo de saber, um desejo de estudar. São Tomás falava que nós temos inclinações naturais, desejos naturais. Então tem um pacotinho aí que já vem com a gente. A forma humana, né? Aquilo que é típico de um homem, envolve certos desejos nossos, certos quereres nossos, né? Então tem coisas que eu quero. Tem coisas que eu quero porque eu sou homem. Tem coisas que eu quero porque eu sou homem. Eu, você, quem está assistindo aí, exceto os cachorros que eventualmente estejam assistindo, né? Então, repara bem, pessoal. Você pode falar para mim, pô, Zé Roberto, acho muito lindo isso, mas eu não tenho esse desejo de saber. Eu não quero ser erudito, eu não quero Nobel da Paz. Eu quero só passar no concurso, ganhar dinheiro para poder comprar meu whisky e, porra, viajar todo ano e conhecer a gastronomia italiana. Beleza. Mas repara, você está dizendo aí que você não tem um desejo de saber, que você não quer ter o desejo de saber, muito bem, eu imagino perfeitamente o próprio Zé Roberto batendo no peito falando isso lá em 2013, 2014, tá bom? Com muita honestidade. Mas, repara, não é bem assim. Todo mundo tem um desejo de saber mais alguma coisa, todo mundo tem um desejo de saber. Presta atenção, as lacradas que você fica procurando dar aqui no Instagram, no YouTube, discutindo, né? Aquelas discussões no grupo do WhatsApp, aquela mensagem que tu quer encaminhar aquela notícia lá parcial para deixar os caras que tu não gosta com raivinha ou para mostrar que você sempre teve razão. Isso é uma demonstração do desejo de saber. Você quer saber mais que os outros. Pode ser por vaidade, mas tu quer saber. Você pode não querer saber direito tributário. Beleza, considero bem normal que você não tenha interesse nisso agora. Você não querer saber a escalação do teu time, sabe? Você não querer saber o nome das novas roupas lá que estão tendência na Renner, na C&A ou na Animale. É estranho você admitir isso. Cá entre nós, a gente tem um desejo de saber, sim. Você pode estar querendo saber só as coisas erradas, tá? Mas é possível, todo mundo quer saber a escalação do Flamengo, em algum grau, tá? Então, assim, a gente quer sim saber, a gente tem um desejo de saber. Você não tem esse problema todo, a gente está só ainda colocando isso um lugar errado. Então, primeiro compartimento é esse nosso desejo. Agora, o gosto envolve também um sentimento, né? Se o desejo, a gente falou que é algo que sai da gente, nos leva para fora, que nos impulsiona, a gente tem também os sentimentos. Os sentimentos, eles são um eco interior daquilo que acontece à nossa volta. Então, é algo que vem de fora para dentro. A gente falou que o desejo é de dentro para fora, o sentimento é de fora para dentro. Por isso, por essa ideia de fora para dentro, que a gente tem a ideia do sentimento como algo passivo. Aquele seu sentimento de alegria, tristeza, tô vendo aí gente falando de decepção, de desânimo, de esperança, enfim. Esses sentimentos todos que nos cercam, nos compõem, tá? Inevitavelmente, eles são um eco dentro de nós, da nossa alma, da nossa paz, de algo que acontece ao nosso redor, tá? Por isso é que eles têm esse caráter de passividade, quer dizer, você recebe aquilo que vem de fora, percebe? E é por isso que vem de passivo, paixão. Aí também você pode falar das nossas paixões. Paixões, isso faz parte. Então, assim, o afeto, os sentimentos fazem parte do ser humano também. Nós, né? Nós. Faz parte também. Não foge disso, beleza? Então, assim, por um lado, eu já comecei falando que não é para ficar refém disso, que você não pode só estudar o que tu gosta ou só fazer o que tu gosta. Isso é claro que não dá. Todos nós já sabemos disso. Agora, também não precisa lutar contra tudo que você gosta, não. O afeto faz parte do pacote. A gente é inteligência, a gente é vontade, a gente é sentimento, sim. Que coisa boa ser assim, não é verdade? A gente também não pode virar um robozão e pronto, o bichinho lá. E do Star Wars, e achar que agora a gente vai só estudar, dane-se tudo ao meu redor, dane-se se eu briguei com a minha namorada, dane-se se minha mãe tá doente, dane-se se a minha casa faz muito barulho, dane-se se tem algum amigo meu com dificuldade. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu não quero criar aqui pessoas insensíveis, porque são impensáveis. Agora também não quero pessoas excessivamente sensíveis. É por isso que a gente está trabalhando aqui. Então o afeto faz parte da gente. O afeto faz parte da gente. Os sentimentos fazem parte da gente. Eu tô falando aqui que o sentimento não é algo ruim, embora possa nos atraiçoar. Então, repara. Se a gente pensa no fogo, fogo é algo bom ou fogo ruim? Pô, fogo é péssimo, Zé Alberto. Fogo pega fogo na nossa casa, a gente perde tudo, beleza. Você pode pensar em um incêndio bizarro, numa catástrofe, beleza, muito bem. Né? E você também pode pensar perfeitamente no churrasco. Se não tiver fogo, não vai ter churrasco. Então, fogo é, porra, é essencial. Tu não cozinha se não tiver fogo. Enfim, no dia a dia a gente usa fogo. Então, assim, fogo é bom ou ruim? Fogo é bom ou ruim, depende das circunstâncias. Do mesmo jeito, os nossos sentimentos, os nossos afetos, do mesmo jeito os nossos gostos. Do mesmo jeito os nossos gostos, que é sobre o que a gente está falando hoje. Como gostar de estudar? Cara, não precisa ficar fugindo de todos os seus gostos, ficar uma vítima da tua vida. Caraca, eu gosto de tudo menos de estudar. Estudar é a coisa mais chata do mundo, minha vida se tornou a pior coisa do mundo. Cara, beleza. Num primeiro momento, essa vai ser a tua fase mesmo, uma etapa para amadurecimento mínimo. Lembra que eu falei que meu filho de 2 anos está querendo aprender a comer de tudo? Pois é, a gente vive a vida inteira sem aprender a comer de tudo, né? Se deixar, eu, porra, eu só como besteira. Não tô falando nem da comida, tô falando metaforicamente. A gente tem tendências desordenadas e por muito tempo, é impressionante. Mas por muito tempo a gente não organizou isso. Então é normal que você sofra um pouquinho. Na verdade, esse sofrimento chama-se amadurecimento. E entenda que você vai ter que fazer algo que você não gosta tanto, que é estudar. Beleza. Agora vamos tentar subir o sarrafo e fazer o seguinte. Por que que eu não posso começar a gostar disso? Por que eu não posso começar a gostar desse troço? Por que, em vez de ficar 8 horas sofrendo, eu não passo a tentar fazer 8 horas de algo que eu começo a enxergar que eu tenho um desejo de estudar, desejo de sabedoria? Então, percebe, os sentimentos não são bons nem são ruins. Eles podem atrapalhar, pode atrapalhar. Se você se vitimiza por conta disso, de novo, isso vai te matar. Se você viver a vida pautando suas metas, as suas ações, né? A realização, ou no caso, não realização de tudo. Você se viver sua vida pautando no que você gosta ou não gosta, já era, amigo. Solução para isso são 10 anos de estudo para concurso, solução para isso são 5, 6 casamentos, solução para isso é uma vida descontinuada. Esquece, tô dando spoiler, não vai dar certo. Você não pode se vitimizar, você não pode virar vítima dos seus próprios sentimentos. Não pode mesmo, tá? É, isso aqui vai ser um estudo de tatu bola, qualquer última análise, sabe? Tatu bola é que deve comer quando quer, deve dormir quando quer, entendeu? Mija quando tem que mijar. Tatu bola não passa aí no concurso, eu vou ter que urso, ah, urso do inverno, mais 9 horas por dia, urso não faz concurso. Aí vocês acham muito engraçado. Cara, é assim, não é possível que a tua rotina seja igual ao teu cachorro, entendeu? Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Então, não podemos virar vítima dos nossos sentimentos, dos nossos gostos. nossos impulsos primeiros, nossos desejos primeiro, não pode, óbvio. Agora, a gente também consegue canalizar isso para potencializar o nosso estudo. Repara, essa é a grande notícia que eu venho trazer hoje. Os sentimentos nos animam, cara. Caraca, é bom ou não é bom? Presta atenção. Na semifinal da Libertadores, do Flamengo ganhou, Flamengo e Grêmio, 5-0, para quem não lembra. Eu tava aqui em casa, eu tinha arrumado o lugar lá no Maracanã, e tava começando a chover no Rio, um trânsito monstro no Rio, que foi antes do apocalipse da pandemia, um trânsito monstro no Rio, e eu tinha lugar para mim, meu irmão tava no trabalho, eu ia buscar ele. Eu falei, pô, Nando, eu não sei se a gente vai essa parada não, cara. Se vale a pena não, a gente vê de casa, meu irmão, pô, de jeito nenhum, como é que a gente não vai e tal. Cara, a gente chegou lá, lógico. Meu Deus, em 5 minutos de jogo eu tava, cara, de pensar que tu não queria vir, né? Mas beleza. Pessoal, nas condições normais, eu nunca sairia da minha casa para ir pro Maracanã, pra Tijuca, às 6 da tarde. Se não tivesse um sentimento ali, uma esperança ali, uma paixão ali, positiva, né? Pelo Flamengo, no caso. E repara, valeu a pena. Então, assim, nossos sentimentos também nos impulsionam. E na vida de vocês é assim também. A gente se impulsiona por isso. A gente é meio até irracional. Irracional em alguma medida, mas cara, que bom, sabe? Que bom que tu ama teu filho e vai acordar no meio da noite, senão o bicho ia se esgoelar. Que bom que você consegue fazer algo que tu não gosta pela tua esposa, pelo teu marido, que bom pela tua mãe, entendeu? Que bom mesmo. Que bom que tem algumas coisas no trabalho que você gosta de fazer, portanto faz melhor. Que bom, cara. A gente precisa a começar a usar isso para as coisas que a gente gosta menos. Então, o sentimento bom nos anima, fortalece a nossa liberdade. Que coisa boa, se torna mais leve. Então, preste atenção. Conclusão: ser afetado pelos sentimentos é ok. É ok. E eu estou aqui englobando os sentimentos bons, eventualmente, que eu tenho por uma outra matéria, como sentimentos ruins, tá? De desânimo, de desesperança, de encher a saca mesmo de estar estudando. Ser afetado por isso é normal. Então você não tem que ficar, caramba, tem algo errado comigo, eu sofro muito para conseguir ter uma rotina de estudo, eu não tenho a menor vontade de fazer isso. Não, normal. E também para a galera que tem. Eu tenho inveja de você. Ah, eu gosto de tal matéria. Eu nunca gostei muito de tal matéria. Eu gosto de tudo, ele é normal. Enfim. Também não tem problema nenhum tu gostar mais de uma coisa ou outra. O problema é você ser mal afetado por isso. Entendeu? O problema é ser mal afetado por isso. É você, cara, se desorientar, fazer só o que tu gosta, deixar de fazer o que tu não gosta, ou começar a gostar das coisas erradas. Esse é o problema dos sentimentos, das paixões, entendeu? Esse é o problema. Se você consegue, a nosso desafio é antes. Repara, a gente tem que conseguir desenvolver o um mecanismo que os nossos sentimentos nos favoreçam sempre. Repara, como que a gente faz isso? Racionalizando. Usando a razão, casando as coisas todas. Repara, um cara virtuoso é o cara que pega a razão, inteligência, pega a vontade e a vontade cumpre o que ele vê como bom pela razão. E um cara que ainda coloca bons sentimentos nisso. Esse cara pega fogo, né? Esse cara voa, né? Não tem retorno. Vai ser sucesso na certa. É isso que a gente tem que mirar ser. Quando eu criei o Estudante de Verdade, a minha ideia é essa: desenvolver virtude, né? Com o pé no chão, com resenha, com metáforas futebolísticas. Então, assim, unir tudo, cara. A nossa razão, a nossa inteligência, que a gente pensa que é a única coisa que tem que fazer quando estudar para concurso, com a nossa vontade, que se não tiver vontade, não vai ter inteligência, não vai ter erudição, não vai ter nada. A atividade não é meramente intelectual. E os nossos sentimentos também, isso eu quero falar com vocês hoje, né? Então, a gente pode gostar disso. Como a gente faz? Racionalizando. Toda vez que você for assaltado subitamente, por esses impulsos de não tô a fim de fazer isso, ou tô a fim de fazer aquilo, qualquer coisa que te tire de onde você tem que estar, por um impulso natural desse sentimento, né? Essa paixão que você foi afetada pelo que está ao teu redor, ou que está ao teu redor pode ser uma aula, pode ser um caderno, pode ser, cara, o jogo da Champions League que tu queria estar vendo, tudo isso que vem de fora, a gente é atingido invariavelmente, de novo, isso é normal, maravilha, assim, sempre vai ser assim. Você racionaliza o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Entendeu? Sempre esse espírito de exame. E cumpre, cumpre, cumpre. Não tem problema se você ser assaltado 30 vezes por dia. Putz, será que eu olho o WhatsApp rapidinho? Será que eu olho o Instagram rapidinho? Não tem problema agora. Não tem problema você ser assaltado 20 vezes por essa tentação. O problema é você ser mal afetado por isso. Então, racionaliza, corta, cumpre. Com isso, a gente começa a educar nossos sentimentos. Educar os sentimentos para que eles nos propulsionem naquilo que é para fazer, para dar certo, e até nos ajuda a repelir o que está errado, sabe? Repelir o que está errado. Então, se a gente tem uma virtude de estudar, né? Se a gente cria uma virtude aqui da estudiosidade, acho que não existe isso, né? Meio que uma laboriosidade, um senso de trabalho mais voltado para o estudo, um hábito de estudar, né? Um hábito de estudar mesmo. Se a gente desenvolve essa virtude, a gente vai começar a enxergar, o nosso sentimento vai se alinhar com a nossa razão e vai dizer o seguinte, cara, você vai ter mais prazer em estudar do que em não estudar. De novo, não tem problema nenhum se você, quando não estuda, quando enrola, quando faz um intervalo maior do que deveria, quando você, sei lá, tinha proposto que estudar naquele dia, só fazer qualquer outra coisa, se você se sente mal com aquilo. Repara, é um sentimento que você tem, um sentimento aí de culpa, de decepção contigo mesmo. Que bom que você está sendo assaltado por esse sentimento. O errado é você estar tá matando o teu compromisso e não está sentindo peso, está sentindo prazer em fazer o que não deveria estar fazendo. Esse é que é o grande câncer, esse que é o grande problema, entendeu? Então, assim, ser assaltado por isso, ser afetado pelo sentimento, é normal. O problema é ser mal afetado. E a minha proposta para vocês é serem bem afetados. Como? Racionalizando todo instante. Para isso, educar os sentimentos. Criar uma virtude. O que que você precisa muito concretamente para gerar essa virtude? Muito concretamente, se eu fosse dizer dois pontos aqui. Primeiro ponto. Como é que eu faço para me tornar uma pessoa virtuosa, Zé Roberto? Paciente, por exemplo, laboriosa, generosa, justa, prudente. Como é que eu faço para desenvolver qualquer virtude, cara? Desapegada, simples. Como é que eu faço para desenvolver qualquer virtude? Duas medidas. Primeira medida. Olhar não só para a virtude. Cara, olhar não só pela nossa vaidade, como seria bom ser um cara mais estudioso. Cara, olha para o que tem de bom por trás daquilo. Entendeu? Olha para o que tem de vantajoso atrás da virtude mesmo. Cara, seria bom ser uma pessoa mais desapegada dos meus bens. Por quê? Porque com isso eu consigo levar minha alma, eu consigo dar importância para o que tem, eu consigo até ser mais justo, distribuir coisa que me sobra para quem não tem. Entendeu? Olha para o fim daquela virtude. Mira sempre aquilo quanto você poderia ser melhor como pessoa. Então, cara, como seria bom se eu pudesse estudar? Como seria bom se eu tivesse essa virtude de estudar? Como seria bom se meus sentimentos me inclinassem a estudar em vez de me inclinar a não estudar? Sabe? Como eu gostaria de educar os meus sentimentos para me ajudarem a ter uma vida de estudo? Uma vida de estudo mesmo. Né? Não é 24 horas de estudo, mas uma vida de estudo. Mais intensa no momento de prova, menos intensa se já passou. Enfim, uma vida de estudo. Algo que é uma regra de sempre para a gente. Né? Até morrer, a gente pode crescer na nossa alma, no nosso intelecto, a gente sem ser, saber. Lembra? Está no pacotinho Inclinações Naturais do Ser Humano. Como seria bom saber mais, porque eu tô de saco cheio de ser ignorante, eu tô de saco cheio de ficar na mesa sem saber dar opinião para as coisas, mesmo assim dando, sabe? Eu tô de saco cheio de estar nessa mediocridade, nesse achismo que rege as nossas discussões, os nossos debates, né? Nossa formatação do nosso padrão de conduta no dia a dia. Então, assim, eu tô de saco cheio. Eu tô de saco cheio da mediocridade intelectual. Cara, eu gostaria de saber mais as coisas. Beleza. Eu tô a fim de ser essa pessoa que sabe mais as coisas. Agora, focou nisso? Viu o bem que tem por trás dessa virtude? Segundo passo, muito simples. Agir para atingir esse bem. Agir muito concretamente, né? Já falei. Atos repetidos geram vícios ou virtudes. Se for um ato ruim, vai gerar um vício na tua vida. Cada vez que tu acorda atrasado no despertador, você está se tornando a pessoa mais viciada. Mais viciada. Mais desleixado. Mais apequenado. Menos vibrante. Cada dia. É uma repetição de atos. Do mesmo jeito, se você repete atos bons, você se torna uma pessoa virtuosa. Repete atos bons. Não tem segredo. Não tem segredo. Repetir atos bons, cara. É isso. Se todo dia você começa a um pequeno lapso ali, um pequeno pulo da cama, acordar na hora todo dia, você começa a somar um monte de vitórias. Já pegou? Quando o time está ali na 30ª rodada, fazendo conta de vai cair ou não vai cair, troca o treinador, vem o Joel Santana. O que que eles esperam com essa troca de treinador? Todo mundo critica o futebol brasileiro, troca o treinador, tem a cultura de troca de treinador. Sabe o que que se espera com isso, meu querido? Não é uma mega tática. Não se espera com isso contratar jogador porque não dá mais. Não se espera com isso o tic-tac do Barcelona. O que se espera com isso é um ânimo. É um ânimo. É sair da inércia. Sair da inércia para quê? Para um monte de atos bons. Que atos bons são esses? Começar a ganhar em patada, fazer ponto. É isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente está na vida igual lá o Cruzeiro, quando ia cair o Flamengo, na época que eu vi o Flamengo nessa época. Porra, em 17º, tamo ferrado, vai ter que ter uma escalada absurda agora para conseguir fugir do rebaixamento. A gente está assim, sabe, desanimado, desesperançoso. Aí troca o treinador para dar um fluxo de ânimo para todo dia a gente conseguir vencer, vencer, vencer. É isso na nossa vida que falta às vezes? Repara. O despertador vai estar amanhã do mesmo jeito. Amanhã tem um novo jogo, você versus o despertador. Você pode praticar mais um ato ruim, pode botar mais uma derrotinha ali naquela tua sequência, enfiada para o rebaixamento, e aí você vai se tornar uma pessoa mais viciada, 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 que perde pro sono. Ou você pode começar a colocar atos bons, atos bons, atos bons, atos bons. E aí você vai se tornar uma pessoa virtuosa, uma pessoa pontual, uma pessoa com senso de vontade, prática, entendeu? É isso, depende de você. Bota o Joel Santana para administrar, porque assim, o que importa é você repetir todos os dias, não tem magia, não tem grandes mudanças. A mudança é amanhã, vai estar lá de novo, você versus despertador. Fulano against Despertator, tá? Igual lá no Netflix, no Courts of Massachusetts, e depende de você. Então, assim, desenvolver a virtude é, o que que seria bom de ter essa virtude? E dois, agir concretamente para atos que gerem, que se repitam, atos bons que vão tirar essa virtude. E repara, e a boa notícia. Quando você repete esses atos bons, todo dia sendo fiel aos meus horários de estudo, todo dia não transigindo com nos horários de estudo, todo dia começando na hora, todo dia sendo fiel ao material, todo dia me atendo à matéria que eu gosto mais ou gosto menos. Se você repete isso, eu te garanto que você vai desenvolver uma virtude de estudo. E essa virtude, aí isso que é lindo da coisa, ela vai incutir na tua alma. Você vai se tornar uma pessoa mais estudiosa. Que loucura, tá? Uma pessoa mais estudiosa verdadeiramente, cara. Isso vai acontecer isso com você. Se tornar uma pessoa mais estudiosa mesmo. Você que não acreditava em você, como eu não acreditava em mim, sendo fiel todo dia aos propósitos, você se torna uma pessoa estudiosa, você começa a gostar. Então aquilo inere na tua alma. E você que não conseguia ler nenhum quadrinho da Mônica, lia só aquele do final, que são três quadrinhos, eu era assim, não conseguia nem ler uma história da Mônica no gibi, eu tinha que ler só aquela da última página, que são só três quadrinhos. Quem está entendendo aqui se manifeste, você vai se tornar uma pessoa com vontade de estudar. Vai chegar de noite assim pra falar, cara, eu posso ligar o Netflix, ficar naquele embromation de Netflix, ou eu posso ter vontade, eu posso dar uma paradinha, eu vou dar uma paradinha, pra ficar menos idiota, entendeu? É isso. A virtude é, olhar para o bem que aquilo te faria, dois, agir de acordo com isso, repetir os atos bons. Quando você se torna virtuoso, os teus sentimentos começam a te apontar pro bom. Olha que loucura, olha que loucura. Aquilo que te atrapalhava a estudar, que eram os teus gostos, começa a se tornar algo que te impulsiona a estudar. O teu sentimento vai ser ordenado em prol da virtude e não em prol do vício. Beleza? Era isso que me cabia falar hoje com vocês. Beleza, rapaziada? Não tem muito milagre. Só trabalho, tá? Contem sempre comigo, mandem pros amigos aí. Gostaram, galera do YouTube? Valeu, galera do Instagram. Gostaram, pessoalzinho do YouTube? Tamo juntos, tá? Até semana que vem. Fique com Deus. Fidelidade aos propósitos. Vamos vencer do despertador amanhã. João Santana Lins. Fiquem com Deus. Até a próxima.